Agora quero, senhor presidente, falar um pouco da transposição do Rio São Francisco, que parlamentares paraibanos, nordestinos já falaram tanto, mas é um momento de tanta alegria, de tanto congraçamento, que nós não poderíamos deixar de falar a respeito deste assunto. Hoje nos faz lembrar o hino que foi criado há 70 anos, exatamente no dia 3 de março de 1947, pelo grande compositor e cantor Luiz Gonzaga e pelo compositor Humberto Teixeira, que foi o hino, o segundo hino nacional e o hino do Nordeste, que é a canção Asa Branca, que fala exatamente de forma poética a respeito de todos os problemas, o sofrimento, as angústias, porque tem passado o povo nordestino durante os períodos de seca. Então, quero aqui, nesse momento, exatamente rememorar esse hino que nós consideramos como o hino nordestino. Nós temos o hino brasileiro e temos o hino nordestino, que é a canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que no dia 3 de março completou 70 anos. Mas antes de falar da transposição, quero me lembrar aqui dos seus precursores. Na Paraíba nós tivemos 3 precursores que sempre almejaram, que sempre desejaram a realização e a concretização desta grande obra. E aqui quero dizer, me lembrar inicialmente do ex-senador Marcondes Gadelha, que foi senador comigo aqui nessa casa, depois deputado federal, é uma grande liderança paraibana. E o senador Marcondes Gadelha, não só na Paraíba, não só no Nordeste, mas no Brasil, foi o maior defensor da transposição do Rio São Francisco. Eu até faço um paralelo em relação à luta do senador Marcondes Gadelha, porque foram duas lutas que tiveram sucesso e que na época eram tidas como ideias de sonhadores, que foi a renda mínima do senador Suplicy. O senador Suplicy batalhava tanto, falava tanto na renda mínima, e nós aqui no Senado, no Congresso Nacional, achávamos que era um sonho distante. E hoje, o que deu estabilidade ao Nordeste desses anos de seca, sem invasões, sem tumultos, né, foi exatamente a Bolsa Família, que não é mais nem menos do que a renda mínima preconizada pelo senador Eduardo Suplicy. Da mesma forma que hoje nós verificamos, nós estamos sentindo, nós estamos sabendo, vivenciando a concretização da transposição do Rio São Francisco, que foi um sonho acalentado, um sonho trabalhado, não só no discurso, mas em reuniões, em congressos e seminários, do senador paraibano, o ex-senador paraibano Marcondes Gadelha, e portanto ele merece todas as homenagens como um dos grandes precursores da transposição do Rio São Francisco. Queremos lembrar aqui também outro paraibano, como nós chamamos lá na Paraíba de Caririzeiro, que é uma região muito pouca densidade de chuva, uma região que chove pouquíssimo, né, que foi também um sonho acalentado lá na Paraíba pelo deputado estadual Assis Quitães. Quitães merece, portanto, ser lembrado nesse momento, ficar nos anais da história da transposição do Rio São Francisco, como um paraibano que sempre acalentou esse sonho da transposição do Rio São Francisco. Quero aqui também falar de um outro sonhador que tem a sua vida também no Vale do Pinhacó, que é outra região muito seca, muito precária em relação à densidade pluviométrica, que é o padre de Jaci Brasileiro. Em todas as suas orações, em todas as suas pregações, ele também sempre foi visto como um grande sonhador deste grande empreendimento. E eu quero aqui mandar um recado mais uma vez, como já o fiz, para o padre de Jaci brasileiro, de que o segundo sonho dele também vai ser realizado, que é a construção do ramal Piancó, que é uma continuidade do eixo norte, que vai perenizar o rio Piancó e levar água para as barragens, o conjunto de barragens Curemas Mãe d'Água, que é a maior acumulação d'água do estado da Paraíba, que hoje está quase próximo de 2% a 3%, né? Foi construído e inaugurado em 1946 foi inaugurado esse conjunto de barragem com capacidade de 1.333.000.000 de metros cúbicos, e por mais de 20 anos foi a barragem de maior capacidade de acumulação no Nordeste brasileiro. Então esse ramal Piancó vai exatamente levar água para esse conjunto de barragens. O excesso de água desse conjunto de Curemas Mãe d'Água vai perenizar o rio Piranhas em direção ao Rio Grande do Norte, que ao chegar no Rio Grande do Norte recebe o nome de Piranhas Açu, e que vai levar água para a barragem de Armando Ribeiro, no estado do Rio Grande do Norte, popularmente chamado Barragem de Açu. Portanto, padre de Jaci brasileiro, esse segundo sonho seu vai ser realizado como continuação da transposição do Rio São Francisco, logo após a conclusão do eixo norte, que vai demorar aí de 6 a 7 meses, em função de problemas técnicos em relação ao abandono da obra por uma grande construtora. Então, o governo vai iniciar. Esta é uma promessa, uma garantia do presidente Temer e do atual ministro Éder Barbalho, ministro da Integração Nacional, que tem sido um grande batalhador, que deu um ritmo diferente a esta obra da transposição do Rio São Francisco. E aqui gostaria de dizer, repetir o que já foi dito. Ontem, nesta madrugada, chegou na cidade de Monteiro, né, no Cariri paraibano, as águas do Rio São Francisco, e amanhã estará presente lá em Monteiro o presidente Temer, que vai com uma comitiva de parlamentares paraibanos e nordestinos para marcar oficialmente a inauguração e a chegada da transposição do Rio São Francisco na cidade de Monteiro. E é importante aqui rememorar, como já foi dito, que é de extrema importância essa chegada das águas, porque depois de Monteiro vem a cidade de Camalaú, em seguida a cidade de Buqueirão, onde está a barragem que abastece mais de 1 milhão de habitantes, inclusive a cidade de Campina Grande, com 450 mil habitantes, e que hoje indiscutivelmente é o problema mais emergencial da questão hídrica do Nordeste brasileiro, é a cidade de Campina Grande. Portanto, o senador José Maranhão está aqui chegando, não é? Que foi, como governador, um dos governadores que mais se preocupou com a questão hídrica do Nordeste, não é? Implementando, me parece, em torno de 1.000 quilômetros de adutoras, não é? 1.280 quilômetros de adutoras. Portanto, o senador José Maranhão é um profundo conhecedor da questão hídrica da Paraíba e, portanto, está, como todos nós, né, nos congratulando e nos vivenciando esse momento de alegria e de satisfação com a chegada das águas da transposição na cidade de Monteiro. Mas é importante também, senador, feito essas homenagens aos paraibanos, né? É importante rememorar que esta obra teve início, essa obra arrojada, teve início no governo do presidente Lula. ele tem que ser lembrado como presidente que iniciou esta grande obra. Houve a continuidade no governo da presidente Dilma e agora no governo do presidente Temer, né? Mercê de um esforço de todos os parlamentares dos quatro estados envolvidos que vão ser beneficiados nesta transposição, que é a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, houve um esforço conjunto de todos os parlamentares, senadores e deputados, e este trabalho sensibilizou o presidente Temer para que ele aumentasse de forma significativa os recursos financeiros para que esta obra fosse acelerada e hoje tivéssemos a satisfação de estar falando na chegada das águas da transposição na cidade de Monteiro. Portanto, é de fundamental importância que todos os paraibanos, todos os nordestinos tenham pleno e total conhecimento do esforço que houve por parte do presidente Temer para a aceleração desta obra. E repetindo o que já falou o senador Zé Maranhão, esta obra não tem dono. Ninguém no Nordeste brasileiro avoque o direito ou a paternidade desta obra. Esta é uma obra do Nordeste, é uma obra do povo nordestino, é uma obra que houve um congraçamento de esforços de todos. Não conheço ninguém, nenhum parlamentar da Paraíba, nenhum governador da Paraíba ou do Nordeste brasileiro que tenha feito qualquer gestão no sentido, neste momento, desde que iniciou essa obra, no sentido de prejudicar o andamento da transposição. Pelo contrário, todos se houve um congraçamento de todos, no sentido de que esta obra se acelerasse e hoje resolvesse essa questão emergencial, principalmente de Campina Grande, que é uma cidade com 450 mil habitantes, mais um conjunto de 17 municípios que totalizam mais de 1 milhão, que depende do açude de Buqueirão e que hoje tem menos de 4% da sua capacidade. Portanto, nós estávamos, podemos dizer assim, no prazo máximo de chegada. Não poderia demorar nem 60 dias, porque Campina Grande ia entrar em colapso, porque as outras cidades ainda poderiam até ser resolvidas de forma precária com carro-pipa. Mas uma cidade, uma metrópole como Campina Grande, com 450 mil habitantes e com fluxo de pessoas de fora, de estudantes, de empresários, de comerciantes, de turistas, isso dá um total, uma circulação em Campina Grande, em torno de 600 mil pessoas por dia. Jamais poderia ser atendido essa questão hídrica de forma improvisada ou de uma forma precária, como é a questão da distribuição da água por carros-pipas. Portanto, quero aqui terminar o meu breve pronunciamento, fazendo o meu congraçamento, demonstrando a minha alegria, que é a mesma alegria de todos os paraibanos, seja do litoral, do sertão, do Cariri, do Curumataú, de todas as regiões paraibanas, essa grande satisfação, essa alegria, esse contentamento de termos agora, de presenciar amanhã a inauguração oficial das águas da transposição que chegaram nessa madrugada na cidade de Monteiro. Muito obrigado, senhor presidente.